Está no ar. O Jornal do Senado.
Definição mais genérica pode dar mais autonomia ao Ministério do Trabalho na definição de atividade perigosa.
Comissão discute medida do governo que autoriza a importação de feijão para conter preço do produto.
Requião afirma que impeachment atende a interesses dos entreguistas e defende que população decida o futuro do país em plebiscito.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que insere na CLT uma definição genérica à atividade perigosa para dar mais autonomia ao Ministério do Trabalho na definição de categorias que trabalham nessas condições.
Atualmente tem direito ao adicional correspondente a 30% do salário base quem trabalha exposto permanentemente a explosivos, inflamáveis, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência em atividade de segurança pessoal e patrimonial, além dos que usam motocicleta. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a exposição ao risco deve ser permanente para garantir o benefício.
Não amplia um direito, mas ajusta a redação. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo competente órgão do Poder Executivo, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem em risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a áreas consideradas insalubre, penosa ou periculosa.
O projeto também prevê que a empresa com atividade que expõe os trabalhadores a risco de acidente de natureza grave deve pagar um acréscimo de 2,5% sobre a contribuição previdenciária da folha de pagamento para bancar os encargos com seguros de acidentes. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e será analisado em seguida pelas Comissões de Assuntos Econômicos e Sociais.
Para baixar o preço do feijão, que aumentou por causa da perda da safra, o governo federal liberou a importação da Argentina, Paraguai e Bolívia e estuda a possibilidade de zerar a alíquota para a vinda do produto da China e do México.
O assunto foi discutido hoje pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A reportagem é de Marcela Diniz.
Feijão com arroz, baião de dois, feijão tropeiro, feijoada. Pratos típicos do Brasil que estão mais caros por conta do disparo nos preços da leguminosa. Segundo o IBGE, a alta acumulada nos últimos 12 meses foi de 41,62% no caso do feijão carioca e 48,79% no feijão mulatinho. O ministro da Agricultura e senador licenciado Blairo Maggi disse na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado que a política de desoneração de importações poderá ser aplicada também para regular o mercado do milho.
O que nós não podemos deixar é que o mercado fique especulativo, que levou agora milho a quase R$60 o saco.
Por outro lado, Blairo Maggi afirmou que defende o estabelecimento do preço mínimo de R$ 18,00 a saca do milho como garantia ao agricultor. O desafio é equilibrar os interesses, porque o preço alto do grão é bom para quem planta, mas ruim para setores como a suinocultura e a avicultura que compram o milho para alimentar suas criações e para o consumidor final dessas carnes. Na opinião do senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, é essencial que o Ministério da Agricultura haja com rapidez.
Com relação ao feijão, foi uma coisa rápida, abriu a exportação, vamos regular o mercado e assim também deve acontecer com o milho.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, comemorou a renegociação das dívidas dos estados com a União, mas declarou esperar que o acordo seja o ponto de partida para um novo pacto federativo.
Ele assinalou as distorções na legislação que geraram aumento da concentração de tributos na esfera federal e também criticou as desonerações fiscais promovidas pela União que prejudicaram as contas dos estados.
Não podemos viver uma rotina de crises financeiras e de renegociações de dívidas estaduais a cada par de anos. É preciso, isto sim, construir uma agenda positiva em prol de uma relação mais equilibrada entre o poder central e os entes federados.
O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, sugeriu que o governo lance um programa de recuperação fiscal para que os empresários possam pagar os impostos e contribuições sociais em atraso.
Segundo o senador, por causa da crise, muitos empresários estão deixando de pagar impostos para honrar a folha de salários e as dívidas com os credores.
Cidinho Santos ainda defendeu a flexibilização da legislação trabalhista. Para ele, a rigidez das regras atuais e a intransigência dos sindicatos e do Ministério Público do Trabalho dificultam a negociação entre empregadores e trabalhadores.
Nós precisamos ter a coragem aqui de enfrentar isso com altivez, porque senão o que vai acontecer é que as empresas brasileiras vão se instalar na Argentina, vão se instalar no Paraguai, ou estão se instalando, vão se instalar na China, mas ninguém vai querer gerar emprego no país em que você tem insegurança.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, disse que é necessário que o Brasil invista em infraestrutura. Ele citou dados que apontam que a cada ano que o país deixa de investir no setor, a economia perde 151 bilhões de reais.
Para Roberto Muniz, de que adianta o Brasil ser o maior produtor de alimentos da América Latina se a infraestrutura de transporte pode encarecer os produtos agrícolas ou mesmo botar a perder o trabalho de um ano inteiro?
De acordo com o Fórum Econômico Global, entre 140 nações, o Brasil é o 123º país em infraestrutura e transporte e o 122º em portos e rodovias.
Se isso aqui fosse a Copa do Mundo, seriam diversos 7-1 na mesma partida. Cerca de 60% da produção brasileira é transportada pelas estradas e, no entanto, só 13,5% delas estão pavimentadas. Nesse cenário, interrupção na carga de produtos pode ocorrer a qualquer momento, baixando a competitividade e criando insegurança para o setor.
A prisão preventiva do ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo, repercutiu no plenário nesta quinta-feira.
O Senado vai entrar com reclamação no Supremo Tribunal Federal contra a operação em imóvel funcional. Repórter Marcela Cunha.
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam um esquema de corrupção envolvendo o Ministério do Planejamento e o ex-ministro da pasta, Paulo Bernardo. Ele teria direcionado a contratação da empresa Consiste Software, que desviou 100 milhões de reais de um serviço de gerenciamento de empréstimos consignados de servidores públicos entre 2010 e 2015. A presidência do Senado solicitou à Advocacia da Casa que entre com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão de busca e apreensão em um imóvel funcional do Senado. Paulo Bernardo é marido da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. O entendimento é de que o juiz Sérgio Moro deveria ter ouvido o STF antes, pelo fato de ser um imóvel onde reside uma senadora com foro privilegiado. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, leu em plenário uma nota da senadora Gleisi. Ela afirma que desde que o processo começou, Paulo Bernardo se colocou inúmeras vezes à disposição da justiça e sempre esteve totalmente disponível, tendo endereço conhecido. Para Gleisi, a operação tem por objetivo desviar o foco da opinião pública para garantir o impeachment. Já o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou que as operações da Lava Jato impulsionam um importante movimento de limpeza na política nacional.
Esta operação nos deixa claro que passamos por um verdadeiro processo de depuração. A corrupção no Brasil vem de décadas e sempre se lamentou que a impunidade perdurava indefinidamente, o que não mais acontece.
Além de Paulo Bernardo, outras 10 pessoas também tiveram prisão preventiva decretada na Operação Custo Brasil.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse apoiar todas as operações que têm como objetivo combater a corrupção no país, mas alertou que alguns setores que se aproveitam da crise para impor ao governo interino uma política entreguista que coloca em xeque a soberania nacional e os direitos dos trabalhadores.
Por isso, ele voltou a afirmar sua posição contrária ao impeachment, mas favorável à convocação de um plebiscito para que a sociedade decida sobre o futuro do país.
Atrás do impeachment, a liberação do espaço aéreo. Atrás do impeachment, a entrega do petróleo. Atrás do impeachment, ao fim da legislação trabalhista. Atrás do impeachment, é o Banco Itaú, é o Meirelles, é o Goldfein. Atrás disso tudo, se embala o nosso Michel Temer, que nunca se referiu a uma posição dessa na vida, porque nunca foi a sua posição, mas que está capturado por um movimento entreguista que precisa ter uma reação, pelo menos no Senado da República.
Para Roberto Requião, o governo interino vai fazer o ajuste fiscal com o sacrifício das classes mais pobres, sem, na verdade, rever os privilégios, salários e mordomias das classes dominantes.
Jornal do Senado. Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.